dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Pra gelar, mudar roupa de cama.
Olá, querido ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é o nosso Papo no Balcão, que está chegando com essas atrações para você.
Vou largar, quero te abraçar.
Papo.
Grupo de pesquisadores da Universidade Association, os entrevistados.
Eita.
Se delicie com as nossas músicas, feitas especialmente para você curtir. A do entrevistado, a do ouvinte, a da produção. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou WhatsApp 993970327. São os canais para você bater um papo com o Papo no Balcão.
Porque eu tô voltando.
Papo no Balcão.
Pra tocar na vida.
Mais uma crônica da Georgia Bragança no Pensamentos e Reflexões.
Papo no Balcão.
Apoio, notícias e boa informação para você.
Apresentação.
Diz que eu só volto amanhã.
Saiba como se alimentar no nosso Dicas e Curiosidades.
Renato Barbato.
Tô relembrando a pequena Pardal, Edith Piaf. Bom, antes dos agradecimentos, ouvintes, eu quero pedir para você dar uma visitadinha no site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material bacana, programas para baixar, dicas, manuais, cartilhas. Enfim, um monte de material que pode auxiliar você no trabalho, na escola e no lazer. Vai lá, visita. Ele foi criado e mantido pelo Douglas Mari, novo parceiro do programa. Vai lá, acessibilidadeemfoco.96.lt e aproveite todo o material para você com e sem deficiência. Bom, agora eu quero fazer uns agradecimentos rápidos à queridíssima amiga Yara Pasqualini, ao comunicador Heber Anacleto, parabenizando pela estreia do seu programa Conversa News. Parabéns, sorte e sucesso, amigo! A Lúcia Mara Formigueri, pelo seu carinho e amizade. E, claro, a grande e querida amiga Regina Ramalho, pela parceria e confiança. E agora, como ninguém é de ferro, vamos rapidinho para o primeiro quadro do Papo no Balcão.
Relembrando.
Edith Giovanna Racion, a pequena pardal Edith Piaf, nasceu no dia 19 de dezembro de 1915, na capital francesa, Paris. Foi uma atriz, cantora e compositora da época de ouro da música francesa denominada chanson, considerada em pesquisa realizada pela BBC de Londres a décima maior francesa de todos os tempos. Segundo diz uma lenda, a maior cantora da França de todos os tempos nasceu na calçada da Rue de Belleville 72. Mas oficialmente sua certidão aponta o hospital Tenon, situado no mesmo distrito. Filha de cantor e acrobata teatral, foi abandonada pelos pais e viveu um curto período de tempo com sua avó materna até se alistar na Primeira Guerra. Levada pelo pai para a companhia da mãe, foi criada por prostitutas até os 8 anos, quando ele voltou e levou a menina para viver com eles nos circos que trabalhava. Ficou cega dos 7 aos 8 anos devido a uma queratite, sendo levada pelas prostitutas para orar no túmulo de Santa Teresinha. Recuperou a visão e ficou devota da santa por toda a vida. Iniciou sua carreira aos 14 anos, enquanto seu pai fazia performance nas ruas, indo morar sozinha um ano depois e começando a se apresentar nos subúrbios parisienses. Foi aos 20 anos que a jovem Edith foi descoberta por Louis Leplay, dono do cabaré Le Journey, situado na Avenida Champs-Élysées, que a batizou de La Môme Piaf, a pequena pardal, e lançou ela no meio artístico. No ano seguinte à sua estreia, portanto em 1936, lança seu primeiro disco intitulado Les Mômes de La Cloche. Depois da morte de seu mentor, Piaf estreita contato com Raymond Dassault, que a relança agora rebatizada com o nome artístico que carregou durante toda a vida, Edith Piaf, e com o objetivo de se tornar a grande cantora da Music Hall. Sua estreia no teatro foi no ano de 1940 com a peça Indifferent, escrita especialmente para ela, contracenada ao lado do autor Paul Morisset, com o qual também atua em seu primeiro filme, Montmartre sur Seine, em 1941. Com o final da Segunda Guerra, sua carreira toma rumo internacional, excursionando para toda a Europa, América do Norte e do Sul, culminando com duas turnês onde se apresenta na consagrada casa de espetáculos Carnegie Hall. Piaf gravou grandes sucessos que falavam de sua vida turbulenta na infância e juventude, como Ligne à l'amour, La Vie en Rose, Milord e Mon Dieu. Depois de 2 meses de descanso devido à saúde debilitada ao consumo de álcool e grandes doses de morfina para controlar a dor que sentia por conta de poliartrite aguda, Edith Piaf entra em coma em sua residência na localidade de Plascassé, nos Alpes Marítimos, vindo a falecer no dia 10 de outubro de 1963 por hemorragia interna, calando assim, sem um grito, sem uma palavra, a voz da maior cantora francesa de todos os tempos. Vamos ouvir agora um de seus maiores sucessos, gravados em 1950. Composição Marguerite Monod e Ed Constantini. Interpretação Edith Piaf. Ligne à l'amour.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.
É música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é mais um Papo no Balcão. Hoje eu falo direto do balcão dos pesquisadores franceses da Universidade HEC. Eles são pesquisadores de empreendedorismo social. e vieram ao Brasil para fazer um levantamento de como está a acessibilidade web para público com deficiência visual. É sobre esse tema que nós vamos falar. Eu tenho aqui do meu lado o Rafael Saakian.
Olá.
A Margot Briard.
Olá.
O Vitória Kirsi.
Olá.
E a Kseli Lemick.
Olá.
É um prazer tê-los aqui no Papo no Balcão e disponibilizar o tempo de vocês para essa entrevista. Como eles são franceses, ouvinte, e quem fala melhor o português é o Rafael Saakian, ele vai traduzir o que os nossos amigos expuserem de suas ideias. Agora, começa falando para o nosso ouvinte, o que levou vocês a se interessar pelo tema empreendedorismo social?
Qu'est-ce qui nous a poussé à nous intéresser au thème de l'entrepreneuriat social?
C'était difficile.
Moi, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais c'était la conférence au début de l'année qu'on a eue.
Ah, sur la pauvreté.
Sur la pauvreté, avec... Il était là à la grande conférence.
Non, il faut au moins un nom.
Oui, en fait, elle parlait de la pauvreté et elle parlait de comment on a des préconçus sur comment aider les personnes qui ont peu de revenus et en fait, comment les entreprises sociales ou peu de revenus ou des difficultés et comment les entreprises sociales adressent beaucoup mieux leurs problèmes, enfin, répondent beaucoup mieux leurs problèmes que les autres grosses entreprises.
Tous assistimos a uma conferência no princípio do ano de uma pesquisadora e intelectual francesa que se chama Esther Duflo, que fez uma conferência sobre as maneiras de ajudar as pessoas com pouco dinheiro, e não é fazendo obras caritativas só, mas também com empresas sociais que ajudam eles diretamente, e isso nos marcou todos muito, porque foi uma conferência muito interessante. E na escola também há muitas aulas disponíveis sobre o tema das pessoas com pouca renda ou com que tem problemas de inclusão. Há muitas aulas disponíveis para os alunos que querem se interessar sobre esse tema.
E vocês já se conheciam antes de começar esse curso de empreendedorismo social ou se conheceram só na universidade?
Mais ou menos. Com a Axel fizemos uma aula de teatro juntos e ela conhece o Victorien desde os seus anos de estudo antes de entrar na escola.
E Axel e eu estávamos jogando futebol juntas e assim os conhecemos.
Então temos artistas e esportistas aqui, duas jogadoras de futebol e artista teatral.
Exato.
E aí vocês ficaram sabendo do projeto da F123 do Fernando Botelho. É o primeiro contato que vocês têm com acessibilidade web para pessoa com deficiência visual ou já tinha tido lá na França?
C'est le premier pour tout le monde. C'est le premier contact qu'on avait avec la question de l'accessibilité à l'internet pour les personnes aveugles.
Avec lui, oui, et après en France, on a rencontré des gens avant pour préparer.
Oui, quand on a su qu'on allait faire cette mission-là, on a contacté des associations en France pour voir un peu.
Oui, c'était la première fois qu'on était
associé. En essa aula, quando pensamos comment. Quando começamos a trabalhar com o projeto de Fernando, era a primeira vez que ouvíamos falar dos problemas que nós estamos realmente interessados, implicados nos problemas da acessibilidade da internet para as pessoas cegas, e depois entramos em contato com associações francesas que tentam tornar a internet mais acessível. Mas quando começamos a trabalhar com o Fernando, era a primeira vez.
E lá na França, as associações elas são dirigidas por pessoas cegas ou por enxergantes?
Il me semble que ça dépend, mais dans la majorité, c'est des voyants.
Ouais. Et Valentin Huy, c'était...
Valentin Huy.
Bah, moi, c'était un prof d'informatique, donc il était voyant.
A Margot diz que depende, às vezes são pessoas que enxergam e às vezes são pessoas cegas, mas ela fez um encontro com um professor de informática da Associação Valentin Huy, que é uma associação francesa que tenta incluir as pessoas cegas na vida do dia a dia, e o professor com a qual fiz o encontro era uma pessoa enxergante.
On peut dire que dans les grandes associations, c'est souvent des voyants qui dirigent.
Oui.
Et ce que Vittorio dit, c'est que dans les grandes associations françaises, la majeure partie du temps, c'est une personne qui enxerga, qui dirige elle.
Et vous avez déjà constaté comment est l'accessibilité sur Internet là en France.
Les sites internet en France, est-ce qu'ils sont meilleurs?
Est-ce qu'ils sont mieux accessibles?
L'accessibilité internet, elle est comment?
Du gouvernement peut-être.
Je pense que c'est plus cher. Peut-être que les.
On peut dire qu'ils ont plus de moyens, ils ont tendance à acheter des choses.
On peut dire un truc qui est intéressant, c'est que de ce qu'on avait vu dans le questionnaire, les sites d'administration publique au Brésil sont très peu accessibles pour les aveugles.
Alors qu'en France,
il y a des lois très strictes là-dessus.
Ok. Assim que nós entendemos aqui no Brasil que há muitos sítios oficiais, tipo sítios do governo, sítios de segurança social, que não são muito acessíveis para as pessoas cegas, e isso entendemos analisando os dados de nossos questionários. E temos a impressão que na França há leis bastante estritas sobre esse tema e que pelo menos os sites do governo, da segurança social, da medicina são muito acessíveis porque são os mais úteis para toda a população.
Mas on a l'impression que c'est à peu près pareil, hein, quand même.
Ouais, au niveau du Facebook, WhatsApp, etc.
Les autres sites de la vie courante, ils sont pas plus accessibles.
Mais os outros sites que não são oficiais, achamos todos que têm que ser mais ou menos no mesmo nível que aqui no Brasil. Também algo que pode entrar em conta é que lá na França, a gente que tem mais dinheiro, que vocês vão comprar leitores de tela como o Jaws, que são um pouquinho mais eficientes que o NVDA, por exemplo. Assim que, quizás, a acessibilidade na internet já vai tornar-se um pouco mais cara na França.
Então lá tem mais usuários do Jaws, porque aqui ele acaba... Se o site é acessível, ele acaba tornando inacessível pelo preço.
Acessibilidade pelo preço, eu acho.
Ah, mas isso é uma pena, mas acho que nos países um pouco mais ricos pode ser o caso.
E lá também só existem esses dois leitores, o Jaws e o NVDA, ou vocês não chegaram a esse nível ainda na pesquisa em Paris e na França?
Na França havia NVDA, Jaws e também... Il n'y avait pas de voice-over?
Si, ça c'est pour Apple.
Ah.
Mais ça c'est les mêmes pour Apple et Android. Mmh. Et sinon, il y avait Orca. Enfin, en fait, tous les mêmes existent.
Si.
Je pense que les, quand même les deux, NVDA et Jaws, c'est 90% du marché.
Ouais, ouais, c'est surtout celui qui est payant.
Todos existem, mas tipo Orca, VoiceOver, TalkieBack, mas os mais importantes são NVDA e Jaws.
Amigos franceses, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Turma, no meu programa, todo entrevistado ele oferece uma música para o ouvinte. Enquanto eu saboreio esta maravilha de café que vocês fizeram para mim, qual música vocês oferecem para o ouvinte e por quê?
Assim que o pedido musical de toda a equipe, acho que seria La Vie en Rose, d'Edith Piaf, uma música francesa muito conhecida na França, no mundo todo, que significa ver a vida de cor de rosa, quer dizer que a gente fica contente, é uma música romântica, não? Assim que voir la vie en rose significa ficar contente, ficar entusiasmado por algo, e acho que resume bem todo o espírito da missão, não? Que ficamos realmente muito impressionados e muito contentos por tudo o que vimos aqui no Brasil, assim que quando vamos voltar na França, vamos a ver a vida cor-de-rosa.
Composição Edith Piaf, David Foster, Louis Guglielmi e Luigi. Interpretação Edith Piaf, La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Dans moi, mon cœur qui bat.
Depois de ouvirmos esse grande sucesso, o maior da Edith Piaf, vamos agora ficar bem informados com o nosso
Papo e Notícias.
Melhor saúde para as crianças. Entrou em vigor no último dia 3 de julho, obrigação dos fabricantes de alimentos em disponibilizar informação nos rótulos sobre produtos alergênicos presentes em alimentos industrializados. A resolução foi publicada em junho de 2015 pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que deu prazo de um ano para as empresas se adequarem, tempo esse que expirou no último dia 2 de julho. Na regulamentação estão incluídos alimentos e bebidas, que deverão ter em suas embalagens informações de 17 produtos que podem causar alergia, como trigo, aveia, ovos, peixes, leite, avelã, entre outros. No rótulo, deverá ser informado se o alimento industrializado possui um alergênico em sua composição ou algum produto derivado causador do problema. As informações deverão ficar abaixo da lista de ingredientes, nunca em letra menor que ela e em cor diferente da embalagem, facilitando a localização e leitura. O principal objetivo da resolução é impedir que pessoas consumam produtos que possam causar crise alérgica, que se em grau elevado pode causar até choque anafilático, levando o consumidor a óbito. As crianças de 6 a 8 anos serão as maiores beneficiadas, já que pesquisas feitas pela Anvisa apontam que aproximadamente 8% desse público possui algum tipo de alergia alimentar. Socorro financeiro. Vivendo uma das maiores crises financeiras de sua história, o Estado do Rio de Janeiro irá receber um aporte financeiro liberado pelo governo federal no valor de R$ 2,9 bilhões. A liberação foi oficializada depois do aval do TCU, Tribunal de Contas da União, e publicação da MP, Medida Provisória 736, publicado no dia 30 de junho. O dinheiro deverá ser destinado exclusivamente para cobrir gastos com segurança relativo aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, realizados nos meses de agosto e setembro. Com a proximidade das disputas, o Rio de Janeiro se viu obrigado a pedir auxílio, uma vez que os salários das polícias civil e militar estão atrasados e o governador quer colocar em dia. O tribunal alegou em sua decisão que a imprevisibilidade é o motivo para a verba extra solicitada, como também o comprometimento do governo federal na organização dos jogos, que trarão líderes mundiais para as solenidades, o que requer nível elevado de segurança. Mesmo com a aprovação, para liberar a verba, o governo federal precisa editar uma segunda medida provisória, somente quando os recursos estiverem disponíveis. A solicitação de aval do tribunal foi feita pelo Ministério da Fazenda. Quer mais algum esclarecimento? Escreva para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou envie uma mensagem via WhatsApp. 11, caso você esteja fora de São Paulo, 99397-0327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Amigos, vocês vieram fazer pesquisa aqui no Brasil da acessibilidade web.
Uhum.
E vocês já tinham feito esse tipo de pesquisa lá na França e lá em Paris?
Um pouquinho, sim. Começamos a fazer o princípio da pesquisa na França, mas com um número mais pequeno de respostas, sim.
E esse número pequeno, então, não ajudou a desenvolver todo o estudo de vocês?
Não tanto, porque o mais importante para nós era ajudar, apoiar Fernando na sua missão principal, que era a inclusão das pessoas cegas que utilizam o software, que só é disponível em português e em inglês e em espanhol. E por isso, a parte mais importante do nosso trabalho era sobre a inclusão das pessoas cegas do Brasil, para fazer uma comparação entre a qualidade de vida dos usuários do programa e dos não usuários.
Ah, então deixa eu entender, e o ouvinte também. Então, na França, vocês também fizeram a pesquisa em cima do complemento F123 Access.
Também, sim. O objetivo era sempre tornado hacia F123 Access, sim.
E aqui no Brasil, como foi a aceitação da pesquisa e da presença de vocês entre os usuários e não usuários cegos?
Como se diz assim?
Bah, il faut raconter le fait qu'on allait avoir des associations et que
justement. Bah, on a eu la chance au début de pouvoir faire grâce à
le métro,
Facebook et au métro, et qu'ensuite on s'est plus tourné vers les non-utilisateurs, on allait voir les associations.
Ouais, est-ce qu'on peut les citer du coup?
Non. Houve várias etapas, não? A primeira foi a chegada aqui no Brasil, o desenho de alguns detalhes, últimos detalhes do nosso questionário, e depois fizemos um encontro muito importante para nós com a parceria do metrô de São Paulo, onde você estava também, Renato, e que foi muito interessante para nós, porque encontramos aí usuários do programa e ficamos muito contentes de ver que o programa de Fernando realmente tinha impacto nas suas vidas. Isso acho que foi bem aceitado por os usuários, que ficaram também contentes de falar de sua utilização do software. E depois começamos a entrar em contato com associações aqui no Brasil para ter respostas de pessoas que não utilizam software, para poder fazer essa comparação estadística dos dois grupos, usuários e não usuários de F123 Access.
On peut quand même remercier Renato d'avoir organisé la première entrevue. D'ailleurs, on remercie beaucoup Renato.
Então, acho que esqueci de dizer que esse primeiro encontro foi organizado inteiramente por você, Renato, e que realmente ficamos muito, toda a equipe fica muito reconhecida do seu trabalho para nosso estúdio.
Eu agradeço o elogio, claro. A Casa dos Velhinhos Desamparados agradece. E a resposta do questionário aqui no Brasil, ela foi satisfatória? Vocês esperavam mais? Conta pra gente.
On veut dire que là on commence tout juste l'analyse parce que on va entrer dans la rédaction du rapport, mais déjà en ayant reporté, on a vu qu'il y avait énormément d'informations qualitatives, on n'attendait pas forcément autant.
Ok. Voilà. Et a priori plutôt en faveur de
ça. On est aussi content de voir que quand Fernando a envoyé un mail à ses utilisateurs, il y a eu un retour très élevé.
Assim, há três coisas. A primeira é que realmente tivemos muitas respostas dos usuários de Fernando, e isso era muito importante para nós. Realmente tinha um bom contato com todos os usuários, porque enviou só um mail uma vez e no dia depois já tínhamos 80 respostas de usuários brasileiros, americanos, índios, de todo mundo, que responderam muito rápido a seu mail. Assim que isso foi realmente muito útil para nosso estúdio. A segunda coisa é que só começamos agora a fazer o análise dos dados, assim que ainda não temos a visão suficiente do nosso trabalho para dizer o que a gente pensa do programa, mas o pouco que vimos fazendo o princípio do nosso reporte, que a gente foi muito, muito satisfeita do programa F123 Access, assim que foi realmente satisfatório para nós.
Amigos, agora eu vou dar uma mudada rapidinha de assunto, já que temos duas futebolistas aqui. E a Euro, quem leva?
Et vu qu'on a deux footballeurs ici, on a oublié de faire deux footballeuses, on a oublié de dire que toi aussi tu fais du foot. Et l'Euro, qui l'emporte?
Ouais. On est très impatients de voir le match de la France.
C'est France,
dimanche prochain.
Pour l'instant, l'Allemagne est très impressionnante.
Acho que no princípio acho que se dizer que o Vitória também joga futebol. Eu sou o único aqui que não joga, assim que a Axel, Margot e Vitória e eu também, sem jogar, estamos muito envolvidos no Euro e o que pensamos é que estamos realmente impacientes, se diz impacientes?
Uhum.
Impacientes de ver o partido da França contra a Islândia no domingo que vem, em quartos de finais, e esperamos que vá ter a chance de ganhar o Euro ou pelo menos chegar nos meios de final. E o que dizemos também é que até agora o equipo alemão foi muito impressionante também.
É verdade.
E como a gente aqui, todo o pessoal gosta muito do futebol, ontem fomos a ver um partido de São Paulo FC contra Fluminense.
Eu sabia que vocês eram inteligentes. E foram ver o banho do São Paulo no Fluminense?
Sim.
E gostaram?
Sim, e gostamos muito.
Sim, Palmeiras Corinthians.
E também fomos ver Palmeiras contra Corinthians.
Ah, foram?
Sim, sim. E também fomos... no primeiro partido que vimos, Palmeiras contra Corinthians, o estádio estava cheio de gente. Havia torcedores de Palmeiras que cantavam por todas partes, agitando bandeiras, gritando, torcendo seu equipo. E foi realmente muito interessante ver o ambiente de um partido de futebol no Brasil. E ontem acho que se havia menos gente, o ambiente era também muito forte.
Turminha, vamos dar um tempo da entrevista, que agora vem aí...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte desta quinzena vem lá de Uberlândia, é do ouvinte Pedro Fernandes. Ele quer compartilhar com os outros ouvintes... Composição e interpretação, Oswaldo Montenegro, A Lista.
Faço uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faço uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faço uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava hoje acreditam que amam você.
E aí, você já fez a sua lista, ouvinte? Ainda não? Mas agora espere um pouquinho antes de fazer o curto quadro.
Pensamentos e reflexões.
E aí, poetisa e escritora Jorge Bragança, o que você traz de bom para o nosso ouvinte hoje?
Brasília. Estou cansada de assistir o caos e nada poder fazer. Meus muros não são como os de Berlim. Eles podem cair sem nenhuma intervenção externa. Sou frágil e louca. Vivo assim. Correntes não irão me prender nem persuadir. Num instante, eu já estaria longe demais. Me definir? Por quê? Saiba que quanto maior a certeza, menos protegidos estamos de nós mesmos. Pois o que somos começa no instinto. Queremos todos o mesmo objetivo. Morremos de amor sem tê-lo. Que idiotas somos! Aprendemos tudo nessa vida, menos o que é essencial. Vou contar-te um segredo. Eu não tenho mais nenhum medo. Vou dizer-lhe uma palavra. Sabotagem. Foi o que fizeram com os meus sonhos dos tempos de garagem. Se ainda assim não estiver satisfeito, segue meu rastro. Caminha ao meu lado. E sente o que eu sinto.
Realmente uma bela crônica, minha amiga. Parabéns. Agora nós não podemos nos deixar abater pelos desmandos que acontecem no nosso país. Depende de nós a mudança e nós podemos fazê-la. Querem enviar uma poesia ou uma crônica para o programa? Então escreva para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então envie via WhatsApp, 11 se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Amigos, e a pesquisa?
Sim.
Vocês disseram que começaram a ver os resultados agora.
Uhum.
Em quanto tempo vocês acreditam que pode gerar algum resultado para um desenvolvimento melhor do F123 Axis e da F123 como um todo para acessibilidade na web?
Ok. Oui, on va, ça va nous prendre combien de temps, à votre avis? Donc, pas le fait d'écrire le machin, mais que ça ait un résultat concret sur F123 Access et F123 comme un tout.
Bah, on peut dire qu'il faut quand même qu'on soit. Tout dépend de la qualité du rapport et de la qualité des données qu'on va avoir. Si on arrive à obtenir un rapport de grande qualité et que. Bah, c'est difficile de.
Pour moi, ce serait plus en fonction de. Enfin, nous, on va donner des recommandations, ce serait à Fernando de choisir s'il les accepte ou pas.
Bah, Fernando, il avait dit soit votre truc, je peux le publier et le donner à des. Pour me faire connaître, soit j'utiliserai en interne, donc ça dépendra, soit s'il travaille la qualité pour l'utiliser en termes de.
En termes de communication
ou alors seulement en interne.
En premier temps, le fait qu'on soit allé voir les associations, ça a permis de faire connaître.
Access. Là tu peux dire que c'est la deuxième partie. Okay.
Et à nouveau c'est un premier temps, donc là on pense qu'il y a déjà un impact parce que il y a plein de non-utilisateurs qu'on a contactés qui maintenant ont dit qu'ils avaient envie de l'utiliser. Mmh. Donc dans un premier temps il y a un impact à court terme qui est presque sûr.
Ouais.
Et dans un deuxième temps, on va essayer de faire des recommandations pour Fernando qui vont dépendre de la qualité des réponses qu'on aura eues.
Ouais.
Et ça
va être du développement, donc c'est technique. C'est technique et du coup, on ne connaîtra pas forcément le.
Ouais. À varios puntos. O primeiro poderia ser que, acho que, entrando em contato com associações brasileiras, já fizemos um pouco de comunicação para a F123 Access e que já vai ser um impacto direto. Quer dizer que algumas associações que ou não conheciam diretamente ou que só conheciam a primeira versão do trabalho de Fernando F123 Visual e que não sabiam que ele tinha desenvolvido um outro projeto que é F123 Access. Assim que isso já foi um impacto direto, acho, de nossa pesquisa. E fazer mais comunicação, mais publicidade para Fernando e seu trabalho, que é muito importante. E o segundo ponto poderia ser que quando tendremos finalizado o nosso reporte, ela vai poder utilizar ele de maneira interna para mudar coisas no funcionamento de sua empresa, se ela acha que nossas conclusões vão nessa direção, e também poderá usar ele de maneira externa, por exemplo, publicando o nosso reporte para que faça ainda mais publicidade, ainda mais comunicação para seu projeto. Vai poder utilizar ele para, por exemplo, falar com investidores ou falar com o governo brasileiro para mostrar que o seu trabalho realmente tem impacto. Mas isso vai depender muito de nós. Temos que fazer o máximo para que o reporte seja interessante para ele.
E vocês acreditam que antes de voltar à França, que já está próximo, né, infelizmente, vocês já terão formatado alguma ideia básica sobre o trabalho do Fernando?
Claro.
Oi?
E nosso objetivo?
E nosso objetivo, est-ce qu'on aura une idée, est-ce qu'on aura une, déjà des recommandations claires à faire sur le travail de Fernando avant notre départ en France?
Bien sûr. On doit tout faire.
En fait, pour Fernando, on peut dire que c'est une des premières fois, c'est la première fois qu'il a un réel contact avec ses utilisateurs, parce qu'avant, il n'y a jamais.
Si, il n'a jamais eu de. Il n'avait que leur adresse email. Il n'avait pas plus de connaissances.
Ben, pour lui, c'est quand même très intéressant, vu qu'il y a énormément d'utilisateurs qui ont répondu, d'avoir leur feedback sur son logiciel.
Oui, d'avoir leur retour, leur avis, leur commentaire.
Como era a primeira vez que Fernando tinha um contato realmente direito com os seus usuários, acho que isso já será um primeiro impacto do nosso trabalho, e também é claro que o nosso objetivo é finalizar o reporte que estamos escrevendo, que começamos escrevendo hoje, e finalizar o reporte para entre o 10 e o 15 de julho, e vamos ter tempo de falar com Fernando sobre que ele pensa de nossas conclusões, que ele pensa de nossos resultados, para que se há que mudar coisas no funcionamento do Fundo 3, pode discutir conosco dos resultados do nosso trabalho.
On peut donner un exemple. On a une question pour savoir quel site les utilisateurs voudraient qu'il soit reformaté. Et si par exemple on s'aperçoit que la moitié, enfin, ou un nombre important d'utilisateurs donne le même site, déjà ça pourrait être un axe de travail pour Fernando.
Por exemplo, uma das perguntas de nosso questionário é: se você tem site que você gostaria de tornar mais acessível, qual seria? Há muitas pessoas que responderam sítios de empresas aéreas. Assim que se realmente há muita gente que disse isso, já seria uma indicação para Fernando de quizás trabalhar nessa direção para tornar esse site mais acessível, por exemplo.
E vocês têm ideia de levar o projeto do Fernando lá para a França?
Gostaríamos, sim.
Est-ce qu'on aimerait bien emmener le projet de Fernando là-bas en France et avoir plus d'utilisateurs français?
Bien sûr,
vu comment on voit comme c'est bien,
sûr,
et c'est autour de Corentin.
Et vu qu'il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, c'est super, je suis prêt à l'utiliser, alors que j'en ai jamais
mangé. Ça donne un exemple en plus, c'est sympa.
Il a 12 ans. Okay.
Há uma pequena anécdota, é que quando estávamos começando o trabalho lá na França sobre o projeto de Fernando, entramos em contato com um jovem francês que se chama Corentin e que tem um blog e internet sobre... Acho que tem uma influência bastante importante nos jovens cegos lá na França. E eu fico muito satisfeito de Fundo 3, fico muito reconhecido para o Fernando de poder usar, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, e por isso foi realmente interessante para nós falar com um jovem cego francês que realmente estava muito entusiasmado pelo trabalho de Fernando, e só isso já é uma razão para importar ou exportar o projeto de Fernando na França.
Eu queria que seja traduzido em francês, quoi.
Mas o único elemento que quizás pode ser um problema é que o software ainda não está em francês, mas se poderia traduzi-lo, acho que seria realmente fantástico poder exportar o programa iPhone 6 Access na França para ter impacto direito com mais pessoas.
Amigos, ficou uma curiosidade minha, vamos voltar lá no futebol. Que time cada um de vocês torce lá na França?
Quelle équipe on supporte en France?
Paris Saint-Germain.
Acho que para todos c'est o Paris Saint-Germain, o time de Paris.
Avec beaucoup de joueurs, 5 joueurs brésiliens.
Com 5 jogadores brasileiros, assim que já tínhamos um contato com o Brasil.
Tem o craque Lucas lá.
Qui est-ce qui a joué au Sao Paulo FC?
E Lucas, que jogou no São Paulo Futebol Clube.
Exatamente. Mais um minutinho que agora está chegando.
O que a produção oferece para você?
Claro que a produção não poderia fugir do ritmo do programa. Então, nesta edição do Papo, a produção oferece especialmente para você, ouvinte. Composição e interpretação, Christophe. Aline.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré,
Pois é, depois de ouvirmos essa maravilhosa música romântica, vamos ficar agora com o nosso...
Dicas e curiosidades.
Um dos melhores meios para se manter uma qualidade de vida razoável é cuidarmos da alimentação. Já ouvi falar que o que é gostoso não faz bem e o que faz bem não é gostoso. Isso é uma lenda urbana. Qualquer alimento bem preparado fica apetitoso. O importante é ser natural. Os industrializados e embutidos levam uma quantidade enorme de sódio e açúcar, o que os torna grandes inimigos da nossa saúde. Se você tiver que escolher entre um produto integral e um refinado, dê preferência sempre ao integral. O arroz, o trigo, dentre outros produtos, após processados, perdem o farelo e o germen, onde se concentram os principais nutrientes. Ninguém vive sem proteínas, elas fazem bem para nossos músculos, pele e cabelo. Mas precisa ser proteína de qualidade. As proteínas vegetais são melhores mais rapidamente processadas pelo nosso organismo do que as animais. Mas você não deve abrir mão delas, afinal nosso corpo necessita de todo tipo de alimento. E um bom ovo é delicioso e contém muitos nutrientes. As gorduras trans, presentes em abundância nos biscoitos recheados, sorvetes e demais guloseimas industrializadas, devem ser banidas do nosso cardápio. As gorduras saturadas em excesso também afetam nosso aparelho circulatório. Então use e abuse das gorduras insaturadas. Elas estão presentes no azeite de oliva extra virgem e nas oleaginosas em geral, como por exemplo nas castanhas, amêndoas e linhaça. As frutas, além de saborosas, combatem e previnem muitos problemas de saúde. A maçã é um excelente adstringente para as cordas vocais. Ela limpa e lubrifica nossa garganta. O potássio que a banana contém faz dela uma excelente arma para quem tem câimbras constantes. A laranja é rica em vitamina C, sendo importante na diminuição da incidência de gripes e resfriados. O mamão é um poderosíssimo aliado para o bom funcionamento do nosso aparelho digestivo. Já as uvas combatem o aparecimento de placas de gordura na nossa corrente sanguínea, diminuindo os riscos de infarto, trombose e AVC. O tomate é rico em licopeno, substância antioxidante e benéfica para o organismo. A aveia é rica em fibras de ômega 3, importantes para a redução dos níveis de mau colesterol no corpo. Coma com calma, mastigue bem os alimentos. Tudo isso influencia na qualidade de sua alimentação e, por consequência, em sua saúde. Quer saber mais sobre boa alimentação? Então escreva para o e-mail do programa paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com ou mande uma mensagem via WhatsApp para o número 11, para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Amigos, e depois desse contato de vocês com a pessoa com deficiência visual, suas necessidades e demandas, vocês pretendem continuar neste rumo no empreendedorismo social ou ainda querem ver outros caminhos?
Continuer, não é?
Difícil à dire.
L'agrisme alternative également.
On peut dire que ça nous a beaucoup appris.
On peut dire que déjà, on peut rappeler qu'on est en première année de notre école. Et c'était super. Enfin, que du coup, c'était vraiment notre première expérience, une de nos premières expériences vraiment professionnelles. Et que.
On
avait
un
post-amateur
si on dit ça.
Ouais, c'est
rien. De quoi, quoi
Passe pour les amateurs.
Moi, je dis que par rapport aux aveugles, enfin, je pense qu'on peut dire que par rapport aux aveugles, ça nous a donné envie de plus nous renseigner sur ce qu'on pourrait faire au quotidien individuellement en France et après sur le thème de l'entrepreneuriat social, qu'on est impressionné par le travail de Fernando et que.
Ouais, c'est hyper motivant. Voilà. Que c'est vraiment intéressant d'avoir un impact sur la vie des gens en général.
Et qu'on a quand même l'impression que c'est un peu le sens de. Dans l'économie actuelle, il y a de plus en plus de projets comme ça qui se créent et que c'est quand même super intéressant et qu'on est. Enfin, si on a une. Moi, je pense que si j'ai une idée, je serais tout à fait ouvert à le faire, quoi, par exemple.
Ouais. Mais qu'on peut dire que vu qu'on n'a pas encore fini nos études, on a envie de continuer à tester d'autres
trucs. On a envie de tester des trucs, mais en tout cas, on sent qu'il y a un mouvement là-dedans, partout dans le monde, quoi.
Acho que a conclusão do grupo é que temos a impressão que no mundo todo realmente há um movimento de empreendedorismo social que realmente é muito interessante, que o que faz Fernando é o contato mais direto que tivemos com um empreendedor social e que realmente há um impacto. A conclusão é que se muita gente faz coisas pequenas, eventos, movimentos na escala de uma cidade, por exemplo, mas não parece importante, mas se há muita gente que o faz, tem realmente impacto. E que não terminamos os nossos estudos e gostaríamos de provar a fazer algumas provas sobre outras áreas, outros temas do mundo da empresa. Ficamos muito impressionados por o trabalho de Fernando, que é pensando com uma ideia, começou algo que terminou impactando mais de 1000 pessoas.
Então, amigos, Rafael Saakian, Margot Briar, Vitor Hitchin e Axel Lemite. Nosso tempo ele voa, parece que começou agora e já está acabando. Vocês querem deixar contatos de vocês para o nosso ouvinte?
Sim, então meu correio eletrônico é margot@hec.edu. Si alguien quiere en tu vida o preguntas sobre nosso projeto.
Ficaríamos muito, muito contentes de ouvir as dúvidas ou as perguntas que a gente tem. Assim que eu vou repetir uma última vez o mail de Margot, que é margot.beard@hs.edu. Se você tem uma dúvida, você escreve esse e-mail.
E vocês querem deixar também o link para a pessoa responder o questionário?
Acho que o link é um pouco longo, assim que eu proponho que a gente que quer responder o questionário possa escrever para o endereço e-mail de Margot, que já soletramos, e vamos enviar o link do questionário Google para eles. E assim que seria muito, muito útil para nosso trabalho se a gente que ouvir a entrevista que quiser responder o questionário pode escrever e vamos responder para que eles possam ajudar nós para nosso estudo.
Então, amigos, eu quero agradecer demais a presença de vocês no Papo no Balcão, pela entrevista, e despeça dos nossos ouvintes, por favor.
Realmente somos toda a equipe que fica muito reconhecido para você, Renato, e assim que eu, Rafael, agradeço muito a gente que ouviu a entrevista, e agradeço você para as suas perguntas e a sua ajuda para todo o nosso projeto.
Eu, Mago, agradeço também você para a sua ajuda e para esta entrevista.
E eu, Victorien, muito obrigado para tudo. Desculpa para não falhar português durante a entrevista. Muito obrigado.
E lo mismo para mí, Axel. Muito obrigada, Renato, para esta entrevista. Fui muy simpático. Obrigada.
Así que, realmente, além de ficar agradecidos com a Renato, que nos apoiou durante nossa missão, ficamos muito reconhecidos com toda a gente que encontramos durante nossa missão, que sejam pessoas cegas ou pessoas que enxergam, que tenham contato direto com a missão ou não. Por exemplo, a gente do metrô, que realmente fez, graças a Renato, um trabalho muito útil para nós, e ficamos realmente impressionados do contato direito e quase amigável que o metrô tem com seus usuários, que graças a esse trabalho, acho que a gente com deficiência visual possa realmente usar o metrô com mais facilidade. Assim que é realmente impressionante para nós ver que, além da iniciativa de Fernando, há muita gente que fica interessada e se envolve para tornar toda a cidade de São Paulo mais acessível para a gente com baixa visão ou as pessoas cegas.
Amigos, eu que agradeço demais, demais a presença de vocês aqui no Papo no Balcão. Já estou sentindo uma leve tristeza de saber que vocês vão embora em pouco tempo, porque mesmo com pouco contato, nossa, estou com uma consideração grande por vocês. Ouvinte, hoje eu falei direto do Balcão dos Pesquisadores da Universidade HOC. Volto na próxima edição do Papo no Balcão. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Há 12 anos em seu coração.